Inferno. Só pra deixar claro, pra gente poder debater sobre isso.
Isso aí, gente, ó.
Você gostou do clássico da saudade?
Ah, é o seguinte, gente. Esse Flávio Prado é um tonto.
Eu sei, mas é verdade.
Além de tudo, acho que faz tempo que não vai pra Buenos Aires, que Buenos Aires tá caidaço.
Eu sei. Não.
Caidaço.
Mas caidaço ainda.
Caidaço.
O Rio é que tá bem. O Rio de Janeiro é uma beleza.
Nilson, você exagera tanto.
O Rio de Janeiro é que tá bem.
Nilson, você exagera tanto que você me faz dar razão.
Se algum dia o Rio de Janeiro...
Eu gosto mais de Buenos Aires ou Rio de Janeiro?
Se algum dia o Rio de Janeiro ficar bem, que eu não acredito, eu prefiro o Buenos Aires caído do que o Rio
Fortivo. No bairro do Boca.
Não, o bairro do Boca é ruim. Mas mais em Puerto Madero, na Recoleta.
Vai morar em Buenos Aires, você que é o torcedor portenho. E arrumou um portenhozinho também aqui.
Fala
esse aqui é paga-pau de argentino também.
Esse baixinho, ué?
Não, esse baixinho aqui,
paga-pau de argentino.
Falar uma coisa, é muito mais legal Santos e Palmeiras chegarem à final derrubando dois gigantes,
claro,
da América do Sul, River e Boca,
uma delícia,
do que pegando um time mais ou menos aí da América do Sul, que de vez em quando aparece, de vez em quando chega pra chegar à final. Cara, o que eu achei mais legal, assim, dá um filme, Boca e River.
É.
Bicho papão.
Não,
o River, bicho papão da atualidade.
Sabe o que eles podem fazer?
O Boca, bicho papão histórico da Libertadores.
É.
Né, só tem menos título que o Independiente. Aí, Palmeiras e Santos. Aí eles chegam e botam os dois ali. O Palmeiras lá na Argentina acabou com o River. Aqui não, a coisa complicou. E o Santos na Vila Belmiro ontem. Arrebentou.
Eu acho que filme.
Sensacional.
Filme não, vamos pro intervalo. Filme não, mas eles poderiam fazer um belo tango. Porque a vida deles terminou em tragédia contra Santos e Palmeiras. E o River não deveria. O River não deveria ter vindo. Perdeu tempo, perdeu dinheiro, perdeu desgaste. Marcou dois gols.
Eu vi o Mauro Betti quase perdeu a vida. Desgaste
emocional.
Eu vi o Mauro de Marcos.
Desgaste emocional com o VAR.
Eu queria dizer o seguinte:
gastou dinheiro em hotel.
Pouca vez.
Olha, nadou e morreu na praia.
Eu já baixei o meu.
Meus amigos, voltamos aqui, esse esporte de discussão, ele não tem fim a discussão, porque teses são antagônicas aqui. É isso, é legal. Sabe como é chato quando todo mundo fala a mesma coisa e concorda com tudo?
Fique tranquilo que isso nunca aconteceu.
Nunca aconteceu.
A gente
nunca
briga
vai
concordando. Às vezes eu estou falando a mesma
gente
coisa.
Concorda em discordar. A gente concorda em discordar.
Não contem comigo para Cisânia. Estou aqui para falar.
Esse é o Túlio Detrito.
Quem
gosta
aí,
de Asterix conhece. Asterix e a Cisânia.
Me ajuda aí, ó.
Ele é o Túlio Detrito.
Santos e Palmeiras, São Paulo e Atlético Paranaense. Foi a outra final.
São Paulo e Inter.
São Paulo Internacional, terceira.
2005
então,
2006.
Essa é verdade. São Paulo, que foi a final lá em Porto Alegre. Tive lá.
Teve 2005 e 2006.
Foi final
teve
em Porto
Alegre. Teve uma falha do Rogério Ceni.
Foi, o Rogério falhou.
Teve a história do Ricardo Oliveira aqui no...
É.
Sim,
numa das finais
que não
e essa São Paulo e Atlético...
Foi da Copa da Alemanha.
São Paulo e Atlético, o jogo primeiro também foi lá em Porto Alegre.
Foi, Brasil.
Sacanagem.
Foi lá em Porto Alegre. Tava lá eu e Vanderlei Nogueira. Lá em Porto Alegre, nesse jogo.
Juvenalada.
E o São Paulo e Inter também lá no...
Ferrou.
No Beira-Rio, o São Paulo perdeu o título no Beira-Rio pro Inter, numa falha do Rogério. Que foi coisa rara, hein? Porque foi um dos maiores goleiros do mundo.
Sem dúvida.
O Rogério Ceni. Então, essas três são as finais brasileiras. Santos e Palmeiras, São Paulo e Atlético Paranaense, São Paulo.
Sabe quantas finais entre argentinos do Flávio Prado nós tivemos?
Quantas?
Uma.
Uma só.
Essa recente agora
no
Bernabéu. No Santiago Bernabéu.
Inclusive, o número de títulos dos argentinos é muito pequeno.
Mas
precisa melhorar.
Não, os argentinos devem ter, assim, uns 25, o Brasil, uns 20.
Não. Você sabe por que a
diferença é tão grande?
Você sabe por que isso acontece? Porque nós temos a primeira escola do mundo, que é a escola
pesquisa
brasileira.
Isso aí,
mano. E a segunda escola melhor do mundo é a escola argentina, indiscutivelmente. Você tem o Pelé.
Maravilhoso.
E o exemplo disso é Pelé, que é o indiscutível, e a Argentina com Messi e Maradona. Então tem a primeira e depois tem a segunda escola.
Mas se você quisesse, pode falar Pelé e Garrincha.
O Pelé a gente fala, daí cita cinco, né? Porque o Pelé é o primeiro.
Não sei se você deve comparar Pelé com Maradona.
Não, Pelé é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto.
Sempre lembrando que.
Quinto, depois vem os outros. Ele é o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, depois vem os
brasileiros
outros.
Argentinos em semifinais, agora são 7 vitórias brasileiras e 4 argentinas. Somando todos os jogos de Libertadores, são 263, 106 vitórias brasileiras, 61 empates e 96 vitórias argentinas.
Quer dizer que temos mais vitórias que os argentinos.
Em jogos.
Então, vamos ter uma discussão daqui a pouco com um amigo meu,
chegou lá ainda.
Que diz que o São Paulo brasileiro treme. Então nós temos mais vitórias. Isso. Nos confrontos.
A Argentina tem mais títulos de Libertadores.
Ai, Jesus do céu.
Tem uma diferença assim, acho que é 25 a 20, uma coisa.
Mas não interessa.
Eu não lembro direito que eu não tenho memória pra isso, mas.
Flávio Prazo não tem nada pra falar. Você tá vendo que os números aqui são contrários à sua tese.
A gente nota. Em títulos, os argentinos têm mais.
Não, títulos sim, mas vitória quem ganha.
Quer dizer que vitórias em jogos diretos, os brasileiros têm mais. Vitórias, então, mata-mata e semifinais, os brasileiros passaram
em jogos
mais.
Diretos,
mas em finais, os argentinos
então,
ganham.
Então quer dizer,
né,
que a gente não treme muito.
Mais títulos.
Não treme.
Não treme, não treme, não. É que isso não é tremer, é outro ganhar.
É.
Não ganha, perde.
Não, a tema vai ser treme, então não treme muito.
Às vezes
muito.
A arbitragem também prejudica, também ajuda.
É verdade, né? O pessoal do River
tá falando. Porque roubavam pra caramba.
Não, estão falando com razão.
Quando
né?
A Libertadores.
Arbitragem, só um detalhe. A arbitragem acerta e os caras choram.
Quando a Libertadores
acerta, o VAR acerta. Trava o jogo, né? A regra do jogo, né? Reclama, vai chorar com o bispo da Penha.
Deixa chorar.
Vai chorar com o bispo da Penha.
Não trava jogo, né?
Deixa chorar.
É gostoso assim. A regra do bispo, agora ele reclama do trava.
Não. E ele não é o River Plate. Mesmo assim ele chora. Põe um tango aí.
Para de chorar. Quando fizemos o terceiro gol, deixa ele se enforcar sozinho.
Quando fizemos o terceiro gol, o árbitro fez o trabalho que os jogadores normalmente faz, cai, aquele segurou pra caramba. Aí quando veio outro, segurou!
Segurou pra acertar.
Posso falar uma coisa aqui? O cara no chat tá pedindo aqui, eu vou falar. Chupa, Flávio Prado! Isso aí, ó.
Essa
chupa,
pergunta é básica.
Flávio Prado.
É lógico que eu não olho pra essas coisas. É que tá? Tão me xingando mais ou tô me elogiando?
Elogiando.
Preciso mudar meu conceito aqui.
Diz que você é brilhante, extraordinário. Só que você errou. Só que você errou em tudo, na
final.
Narrar
é uma delícia, porque na rádio, é uma delícia que os paga-paus, eles ficam mandando um monte de coisa. Não, só aumenta a minha rede social.
O Flávio é xingado na rádio Rovenpan de Avejaneda.
Solta um tango pro Flávio chorar.
Chora, bota o tanguinho aí. Vai.
Bota o tango. Tom Cry formei argentino.
Vai. Ó, 25 títulos da Argentina, 20 do Brasil, 12 vices pra Argentina, 16 vices pro Brasil.
É. Boa. Não, e Copa do Mundo, como é que nós estamos? 5-2?
Não, aí não compara. Aí é chato.
Ah, não, como é que tá?
Aí o tango vai ter que tocar até o dia inteiro.
Don't cry,
chorar Argentina, pode ser.
Olha, até pegando o tango desse belo musical.
Penharol.
Evita. Evita o Flávio Prado.
São Paulo.
Chora.
Isso é verdade. Deixou de funcionar faz
tempo.
Vem até 87.
É, só que o Brasil tem 10 campeões, isso. Os argentinos têm 8 campeões, Uruguai tem 2.
É isso aí.
Uruguai tem 2,
tem mais 5.
Brasil tem
10.
O Nacional
tem 3. Um mais que os brasileiros e o outro igual aos brasileiros.
Flávio Prado.
Outros têm.
Chora,
mas vamos ver.
Para de chorar, vamos ver. Vamos pro intervalo.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Vai reformar ou construir e está buscando por produtos de qualidade? Conte com a Fortaleza. A Fortaleza é uma empresa com mais de 50 anos.
Bom, vamos falar agora daquele que poderia ser o campeão.
Com esse rapaz aqui,
hoje encontrei o meu amigo Vinícius.
Eu valorizo o adversário, oh.
Tem educação um pouquinho, espero que eu vou falar uma coisa aqui.
É importante.
Hoje encontrei o Vinícius Moura, o nosso Vinícius aqui da Jovem Pan, e ele me disse um negócio. Falou, ó, você tem que falar aí, rapaz, que você é um coringão. Tivesse o Mancini desde o começo, a gente era campeão.
Ah, do mundo.
Os caras estão achando que o Corinthians virou uma máquina mortífera, entendeu? Uma máquina mortífera, mas o Corinthians jogou bem.
Mas é na brincadeira, claro, né?
Corinthians goleou, sonhando com uma pré-Libertadores, você tá dizendo que não precisa ir, porque vai ser desclassificado. Eu não acho, não. Eu acho que, ó, esse ano aqui o Corinthians vai ter uma grande evolução. Já vem tendo com o Mancini. É o segundo, só no retorno seria o segundo colocado do Campeonato Brasileiro.
Sim, campeão de líder.
É, não é verdade?
Do Mancini, sim.
Quem que seria o líder?
No segundo turno, não sei, mas tô falando.
Segundo turno, o Corinthians.
Não, seria o retorno, segundo colocado.
O técnico com maior aproveitamento no campeonato é o Mancini.
Mancini.
E o segundo é o Diniz.
Ontem nós gostamos do Corinthians, né, Flávio?
Ah, foi muito bem. Gostei do Corinthians. O Corinthians ele jogou
outro time
ofensivo, que é o mais legal. Eu não gosto de futebol feio, jogo bico pra fora, eu não gosto disso, acho horrível, não gosto. e não aprecio e não vejo. O Corinthians, você, para você ver o jogo do Corinthians, você tem que tomar remédio pro estômago, pro fígado, é horrível. Ontem não, ontem ele jogou um futebol legal, primeiro tempo passou rápido, a gente até comentou, pô, primeiro tempo foi gostoso de ver jogar, futebol
também.
Decente. Eu acho assim, eu não sou resultadista, não acho que o resultado vale a qualquer preço, então eu gosto de futebol bem jogado. E o Corinthians jogou bem, mereceu a vitória, poderia ter feito até mais, e aí em algum momento, como diria Zé Manuel, alguém fala assim, ah, mas esse Fluminense, e a gente lembrou que o Fluminense foi o que ganhou do Flamengo a semana passada.
De virada.
Ganhou de virada, quer dizer, então, se o Fluminense não é um time espetacular, outra coisa, sempre na parte de cima da tabela, ainda tá à frente do Corinthians, acho que o Corinthians tá numa evolução legal e tal. Sobre a Libertadores, eu não vou falar nada, porque em virtude da bizarrice dessa final aí, eu vou dar um tempo com o Libertadores. Foi bizarrismo. Depois que passar a bizarrice, a gente volta ao normal, que é os argentinos deitando e tal. Então eu não vou falar que o Corinthians perde pra qualquer um na Libertadores, porque em virtude dessa bizarrice aí.
Santos e Palmeiras é bizarro.
É bizarro, muito bizarro. Deixa ele. Mas vamos parar com o Libertadores.
E acho até que até a sua emissora prefere ter a boca
e viu, deixa. Deixa ele parar de falar, porque o torcedor sabe que é um fanfarrão, né? Falar que Santos e Palmeiras é uma final bizarra é um fanfarrão. Aí é piada de mau gosto. O torcedor do Palmeiras, o torcedor do Santos, não leva em consideração que não pode ser sério. Eu acredito que isso não é sério. Então, se não leva.
Não leva, mas não é o caso.
Vamos falar do Coringão?
Classificação do retorno, o que é que eu te faço?
É isso que eu queria, Zé, vai.
Primeiro, Palmeiras. Com 19,70% de aproveitamento.
O melhor aproveitamento de técnico é do Abel. Sim,
do Abel.
Segundo Mancini e terceiro de
primeiro Palmeiras. Ó, primeiro na classificação do segundo turno, Palmeiras, com 19,70% de aproveitamento. Segundo, o Grêmio, também 19,70%. Aí é no saldo de gols, que é ali no saldo, sei lá, que é alguma diferença aí. Terceiro, o Corinthians, com 18,67%. O quarto é o Galo, o quinto é o São Paulo.
Você acha que o Corinthians, Mauro, vai ter um...
Quando eu falei, Palmeiras é o primeiro.
Tem um projeto de marketing diferente, o Corinthians, para esse ano. Dizem que o Corinthians vem com jogadores de grande qualidade ainda. Não sei, não o dinheiro do clube, mas dinheiro de patrocinadores. Traria para o Corinthians jogadores de grande qualidade, reforçaria muito o time do Corinthians. Você acredita nisso, Mauro?
Bom, se a palavra foi dada e foi empenhada, aguardemos cenas dos próximos capítulos. Eu costumo acreditar nas pessoas. Fora o Flávio Prato, que eu não considero categoria pessoa às vezes, mas...
Nossa senhora!
O Flávio, reage, que violento, né?
Para, isso é violência.
Ah, isso aí é pouco perto do que ele fez, me comparando com o cãozinho dele, dando título ao cãozinho. Ele, o cão ganhou.
Não precisa violência.
Eu vou gravar o vídeo da minha nova cachorrinha Brisa, tal, que é meio orelhuda, que eu chamo a de Flávia Prada. E ela é meio diabólica, então o diabo veste Prada mesmo.
É muito triste. Isso é muito triste.
Aliás, um beijo lá pro doutor que tá cuidando dela, ela tá meio com probleminha na pneumonia. Acabou de chegar, já tá com probleminha, mas eu acho que foi a falta de ar de terça-feira, porque ela chegou no dia que o Palmeiras
já sorriu. Palmeirense?
Tô tentando fazer com ela. Até agora era só late, mas tô tentando ensinar ela.
Você deveria ter comprado um
porquinho.
Mas muitas
dá pra você falar do isso. Corinthians.
Tá voltando a falar, exatamente.
Corinthians.
É que lembrei da orelha. Então, o Corinthians.
Que o público é um pouco grande do Corinthians.
Exato, é um pouquinho. Não, e o assunto é o Corinthians. E que Corinthians que foi ontem, que tem sido com o Mancini, não tem mais tomado os gols. Era um time realmente muito feio de ver, mas ontem foi um time muito bacana de ver. Jogadas bem construídas, bem trabalhadas. 5 foi pouco. Claro que o Fluminense não tá mal, não tá bem. Já havia, mesmo a vitória espetacular no Fla-Flu de virada no Maracanã, um primeiro tempo muito ruim, como foram quase que os dois tempos ontem, mas porque também o Corinthians não deixou o Fluminense jogar, jogou muito bem. É o Gabriel Redivivo, é o Casares disposto,
nossa, como
é
jogou,
o Vital
hein?
Bem, o Mosquito bem, a zaga é muito boa como era de se esperar, e é o Corinthians mais ou menos desesperado. E agora até em busca de uma vaga que parecia inesperada em Libertadores e é cada vez mais possível, pelo que está jogando o Corinthians, pelo que não está deixando os adversários jogarem e nem chegarem perto
uma
da meta do
Cássio. Né?
Daí, até porque como a gente vai ter a final de Libertadores, vai ser um campeão entre o Santos e o Palmeiras, já vai puxar provavelmente uma vaguinha para abrir.
É G7, e... é certeza, deve ser, e pode G7, ser G8.
Pode ser G8 também, então assim, muito boas as chances do Corinthians chegar numa primeira fase de Libertadores e chegar jogando bem. Era uma coisa falar, não, Mancini dá um jeito aí, vamos ver o que acontece. Não, é pra continuar o Mancini, é pra continuar essa ideia do time. Claro, ah, o Casares, ok, dá pra discutir muito. Alguns jogadores, indiscutivelmente, não estão no nível da história do Corinthians, mas da possibilidade hoje econômica do Corinthians. Mas o momento dele é muito legal. É um momento que dá pra confiar, é um momento que dá pra pensar
em Libertadores. E se arrumar parceiro pra bancar alguns dois ou três jogadores de qualidade...
Não tem a dúvida. Aí outra coisa, volta ao seu Corinthians normal. Era o Corinthians de partidas sofríveis, partidas sofridas, mas que ontem, coroando essa recuperação com o Mancini, é um time para se pensar mais positivamente
eu quero
mesmo.
Eu fazer só uma colocação aqui. É, vocês que são bem mais entendidos desse tema do que eu, por que raios um cara pega a grana da empresa dele e compra um jogador e dá pro time?
Aí
o que,
gente...
que ele ganha com
isso? Aí a gente não entende.
É paixão. Não, eu, ó, conhecendo alguns que fizeram isso. E eu também, se eu tivesse dinheiro no trabalho do que eu trabalho, ó, eu ajudaria.
O Palmeiras?
Nossa!
Nossa!
Como torcedor, se tivesse dinheiro...
Assim, assim, você botava grana do nada, assim...
Não, eu venderia meus filhos e compraria um bom jogador.
Às vezes eu acho que a empresa, eu não também... Você sabe que eu, em nível...
Eu acho,
não,
e venderia minhas cachorras, por
exemplo. Você sabe que...
Não, venderia o lucro, Gabriel.
Você patrocina, ok. Que você tem retorno. A dona Leila fala o tempo inteiro que a empresa dela cresceu muito depois disso.
Claro, sem dúvida, claro, claro.
É normal. Agora, você compra um jogador... O jogador, especificamente o jogador.
Vai, espera aí. Você pode, eu pego um pouquinho. Você pode fazer negócio. Você pode, não, você pode amarrar com o clube,
sim,
numa venda, você ganhar
dinheiro. Normalmente acontece.
O que eu falei, o que ele ganha agora? Simplesmente pegar o jogador e doar.
Não, doar não doa. Ninguém doa. O Paulo Nobre, por exemplo, que botou dinheiro pra caramba no Palmeiras e fez uma grande gestão no Palmeiras, meu amigo Paulo, uma grande gestão no Palmeiras.
Sem dúvida.
O Paulo Nobre, sem dúvida. O Paulo Nobre já tem o dinheiro de volta.
Não, mas só uma coisa. Ele botou e fez juro baixo, realmente ele ajudou demais o Palmeiras. Claro, mas ele não precisa. Você pode até discutir, mérito dele, da família dele, enfim. Mas ele botou, assim, botou. Eu posso dizer por conhecê-lo bem. Ele botou de coração mesmo.
Não, tem gente que bota. Mais que isso, né? Ele
colocou, como esse atual,
com a gestão profissional. Como esse
atual, também, com certeza. O resultado.
Como esse atual presidente do Santos, que parece que tem bala na agulha, também é de. Também
sabe aquilo quando você ganha?
Sim.
Aquele prêmio acumulado, então isso aí pra ele.
Então, também esse cara que tem bala na agulha, também eu vejo de coração ele ajudando o Santos.
Sim.
E aí seria ótimo, né?
Eu acho que aí
seria
o cara ganha tanta grana que ele fala, vai, vou separar alguma coisa, uma diversão.
É. E algumas, algumas empresas, certamente, se traz algum jogador. Por exemplo, quando trouxe o Ronaldo pro Corinthians, tinha gente atrás aí na contratação.
Que o São Paulo tentou fazer com o Daniel Alves, mas num outro momento.
Mas o Ronaldo ele era empresa, né? Ele
também
bancava e tinha lucro e tá tudo certo.
E trazia uma empresa pra pagar.
Isso, e aí a empresa dele pegava o percentual.
E troca de publicidade.
Dá pra fazer um monte de negócio.
É, esquisito se chegar futebol, com jogadores.
O futebol
não,
é um mas geralmente o cara que compra, quando é vendido, ele pega o dinheiro de volta.
Claro, claro.
Você acha que não tem um cara que põe e não pega mais.
De graça, né? Ninguém. Não, como é que é? Não tem almoço.
Se tiver, é coisa rara.
Fala...
Antigamente tinha, mas hoje...
Alguém quer falar do Corinthians?
Nem sei se pode, né?
Eu queria que você falasse um pouco do Coringão, que eu vejo o Corinthians já com vaga aí em pré-Libertadores. Eu não acho que... Não tenho nenhuma dúvida que pré-Libertadores o Corinthians consegue.
Eu acho que, assim, ele tá brigando efetivamente ali pelo G7, que ele tá a um ponto
do Fluminense. O G7, o cara vai pra onde? Vai direto pra Libertadores?
Bom, Palmeiras e Grêmio vão decidir a Copa do Brasil. Os dois estando ali na frente, dentro do G6, abre uma vaga pro sétimo colocado do Campeonato Brasileiro para pré-Libertadores.
Pré-Libertadores.
É, o Palmeiras sendo campeão da Libertadores, abriu uma vaga também.
Mas aí o Palmeiras, exemplo, não pode
ser campeão. Se o Grêmio ganhar a Copa do Brasil e o Palmeiras ganhar a Libertadores, vira G8. Mas se o Santos ganhar nessa posição que ele tá em nono, aí
quantos
é o Santos
são direto na Libertadores? Direto quantos são?
São
quatro,
né? seis
mais
primeiros.
O campeão da Copa do
Brasil. Quatro direto, mais dois indireto.
Então,
e o campeão da Copa do Brasil e o campeão da Libertadores.
Ah, então o Coringão está dentro.
Coringão
tá dentro.
Dois indiretos. É o campeão da Copa do Brasil.
Não, são os quatro primeiros do campeão do Brasil. O quinto e o sexto para pré-Libertadores são seis.
E o campeão da Libertadores.
O campeão da Copa do Brasil e o campeão da Libertadores.
Então, o Coringão tá dentro.
Oito vagas.
O Coringão tá dentro.
Então, tá brigando pelo G7 hoje, por exemplo, que é uma grande possibilidade.
O Fluminense tá fazendo 43. Sinal. Eu tô falando que o Coringão tá dentro, ele tá fazendo final com o Coringão, vai dançar. Não, o Coringão tá dentro. Tá dentro.
Corinthians tem 42. O jogo de ontem.
Do News.
Cara, me lembrou muito. Assim, quem viu o Fluminense e Fluminense e Flamengo, agarra a entrega do Fluminense contra o Flamengo. E ontem o Fluminense passivo, né? É, você vê como é que pode, de um jogo
porque
pro outro,
pode, mudar daquele jeito.
É bom isso aí. É, pode, porque é o que eu canso
Palmeiras
de falar.
Palmeiras e River, né?
Fluminense, Flamengo, é Fla-Flu. É briga de vizinho. Não tem jeito. Pode ser qualquer época. Ou não?
Pode sim. Agora a gente tá cansado de ver treinador com tempo pra trabalhar, fala assim, agora tem uma semana pra treinar. Aí volta no jogo seguinte, o time parece que piorou. Joga nada. O Mancini, ele teve 17 dias e voltou a jogar ontem. Cara, melhorou demais. Assim, todo mundo fala da melhora técnica, da melhora tática, mas eu ressalto a melhora física do Corinthians.
Também.
Muito importante também. Belo parabéns pro Mancini, cara. Ele teve um tempão pra treinar, pra trabalhar, e o Corinthians melhorou demais. Quer dizer que ele trabalhou
acordou,
direitinho.
Acordou o Cantídio, acordou o Casares, esse Gustavo, que depois que saiu o Mosquito, virou Silva.
Não, Mosquito de novo, vai.
Não, porque esse Gustavo jogou bola ontem também. O Jô, melhor fisicamente, se movimentando mais. A defesa do Corinthians é muito boa. A defesa do Corinthians é muito boa. Os dois laterais são bons, o Fábio Santos e o Fagner. O miolo de zaga com o Jemerson e o Gil. O Cássio é um grande goleiro.
O Gabriel tá jogando muito bem.
Tá jogando bem. Olha só o Corinthians.
O Pepo ontem destacou. Ele tava emocionado de ver a atuação do Gabriel. Foi bem.
Ele pega no pé do Gabriel, mas eu achei ele um bom jogador.
Bom jogador. Voltou ao nível de 2017. Tá voltando.
Tô falando, o Pipo tava gostando dele.
Você não acha ele bom?
Eu acho. Acho mesmo, de verdade. Ele não é um
ele é útil, volante tosco,
ele toma a bola e sabe o que faz com ela. Ele é bom jogador.
Eu acho.
O Cantillo já arrebentou. O Tico Cantillo ontem foi o melhor em campo, no meu conceito. Mas o Gabriel jogou bem também.
Jogou bem, o Corinthians tá montando.
O Casares, eu não.
Então, gente, então fale um pouquinho sobre o tema. Aquele tema que não tá aqui, mas vale a pena a gente abordar, porque se trata de Corinthians. Professor Muricy Ramalho, não concordo com o senhor. É duro isso, hein, professor? É muito duro eu não concordar. Acabou essa história de 20% de importância de treinador. Hoje, quando você. Isso poderia ser quando você tinha grandes elencos, jogadores tecnicamente brilhantes.
Hoje é mais importante. Eu não vou dizer, não sei dizer qual é a importância.
Olha
é
só a importância do Wagner Mancini, Flávio. Do Cuca no Santos, gente.
Não. O próprio Abel no Palmeiras.
Eu acho que cada vez aspecto tático. Hoje o futebol é muito tático. Uhum. O nível dos jogadores é diferente, são jogadores mais fortes, jogadores mais velozes. Então não são jogadores com tanta técnica e, obviamente, eles dependem de um conjunto para que a coisa funcione, de uma movimentação coletiva. E isso é um trabalho do treinador.
E existem algumas injustiças que são feitas, por exemplo, quando o Cudê saiu do Internacional, porque agora o Inter vai, nada, o Abelão é um cara rodado, um cara experiente, um cara que ganhou um monte de título com o Internacional, conhece a casa, ganhou o Mundial Interclubes com o Internacional.
O gol do Gabiru.
Superado o escambau. Escambau, o cara quando chega nessa idade, 60 anos, o cara tá no ápice da sua condição de profissional. A mesma coisa acontece com o Cuca. Porque 60 anos superado o escambau, é o ápice da condição profissional. É diferente. Por isso que quando eu brinco com o Fernando Diniz, esse menino que tá no Palmeiras, são técnicos em formação, são mesmo, estão se formando. Esse aí, o do Palmeiras, não ganhou nenhum título ainda. Pode ganhar uma Libertadores da merda, mas não ganhou título nenhum ainda. Sim. Nenhum título, lugar nenhum. Não ganhou título nenhum.
Também no Braga é mais complicado.
Sim, mas não
no
ganhou.
Paloque. Sim, eu sei.
Ele falou que é a primeira oportunidade dele num time grande.
Sim.
Ele falou, a primeira vez que eu dirijo um time que tem condição de ganhar.
Quando ele falou isso, a gente tava achando que ele tava fazendo média. Não,
não.
Tava falando verdade.
Sim, mas não é demérito dele. Porque, por exemplo, é um jovem treinador. A carreira do Abel Ferreira começa em fevereiro de 2012.
Tô falando, 8 anos.
Sabe quando começou a do Gajardo? Julho de
2011. Então.
Então é que é interessante.
Não, mas o Gajardo já ganhou um monte de coisa.
Sim, mas então.
Já
então,
é.
O Nacional do Uruguai. Sim, mas o Gajardo tem 6 meses a mais de treinador.
Sim,
eu tô falando então como a idade é discutível. River, né? Não, ele começou no Nacional. Ele começou no Nacional e depois no River. Eu tô falando sim. E montou uma ótima da década. Mas é isso que eu tô falando. De novo, a questão da idade e do tempo de trabalho.
Isso é mais mérito dele, que mostra mais a competência dele.
E eu quero de novo, não, mas aqui destacar algo que eu nunca tinha ouvido, nunca tinha ouvido alguém fazer, e palmas pro Abel quando ele falou, o Gajardo é mais treinador do que eu
achei.
Quando alguém, mas não, Nilson, não é essa questão.
Isso não tem dúvida.
Não, mas não tá entendendo.
Ele foi lá, abraçou, questão, ele...
Não, não, ele abraçou, parecia até aquele meme do bêbado, sabe? Você é meu irmão e tal. O Gajá queria esfaquear ele na testa.
Mas eu acho que ele tava falando alguma coisa.
Não, alguma coisa que ele falou depois, mas é de novo, eu queria que isso... A gente tanta vez, tá o tempo inteiro falando dessa pentelhação que é o Tietê com o Diniz, Diniz com o Tietê. Eu acho que, de novo, acho que nós, a imprensa, erramos. O que o Abel falou sobre o Gajá é uma coisa que eu nunca ouvi na vida. Um treinador falar... Ele é melhor do que eu.
É isso, mais mérito dele ainda. Então, parabéns, mais admiração.
Mas então, é isso que eu tô falando, Nilson. É o que a gente vai banchetar. O cara acabou de eliminar o outro e pegou. E mesmo se fosse o contrário, provavelmente ele dissesse a mesma coisa. Ele falou: ó, o cara é melhor do que eu. Eu nunca vi um treinador falar isso. Nem se eu enfrentasse o Guardiola, eu ia falar isso. Então tem que dar os parabéns em pé pro Abel,
porque ele falou. E outra coisa que me irrita muito, e eu
falo. Não é nem só jornalista, não vi jogador, taxidermista.
Eu fico muito bravo com esse negócio, o cara achar que o Cuca, um cara que chega aí a 60 anos de idade, rodado, experiente, pegou o Fluminense. Olha, pra tirar o Fluminense daquela situação que ele tirou da Série B, tem que ser bom pra caramba.
E levou, inclusive, a ser campeão brasileiro em 2010.
Ele pegou o Fluminense. Ele pegou o Fluminense, salvou o Fluminense de um rebaixamento que ninguém acreditava. O cara é bom pra caramba. Ah, tá com 60 anos, o Cuca tá superado. O escambau, mesma coisa, o Abelão, que tá lá no Internacional. O escambau, esses caras têm muita rodagem, muita experiência. Você não ganha essa coisa em supermercado, amigo. Sabe? Rodagem, experiência, talento. Isso serve pra qualquer segmento. Entendeu? É uma anta quem pensa ao contrário. Isso serve pra qualquer segmento. Não, o certo, cara fica bom no ápice, quando tá essa idade.
Respeite
aí.
Respeite as antas.
Posso falar uma coisa?
Vamos lá.
Eu fiquei tão emocionado com a empolgação do Mauro que eu quero dizer que você, Nilson César, e você, Zé Manuel, narram muito melhor do que eu.
Ah, mano, tem dúvida. Tem dúvida.
Sim, mas eu quis. Agora me elogie, que você só me xinga.
Você comenta mais do que eu.
Eu falei pra ver se você me elogiava uma vez, Flávio, pela minha humildade.
Não, é diferente. São funções diferentes. Mas se eu falar que você é melhor comenteiro do que eu, primeiro não
será mentira. Você tá falando bobagem.
Não. Você quer fazer...
Eu até já achei, já teve, hoje não.
Não, como é que é o negócio do Deus? Hoje você se considera... Como é que é, mais que Deus ou quase Deus?
Não,
Deus se considera
quase jornalista, que é minha abertura de qualquer aula que eu dou. Pessoal, atenção, vocês meninos que estão começando e tal, vocês querem ser jornalista, então aprendam. Todo a classe jornalista tem dois tipos. Uma parte se considera Deus, e a outra tem certeza que é Deus. Vocês estão no que vocês consideram?
E 99% se
julga que é Deus. E 1% acha que é professor de Deus.
Isso aí que tá, você esqueceu essa. Tem a terceira.
Esse aí é professor de Deus.
O cara questiona Deus, porque fala assim, peraí, eu sou melhor que ele.
Claro.
Ele não tá enxergando
quem a coisa. Quem Deus pensa dele. Que é? O jornalista?
E você sabe que a minha primeira experiência como jornalista me deu essa ideia. Eu falei, caramba.
Eu sou Deus.
Não, sabe por quê? Eu fui... Olha a minha primeira matéria na Gazeta Esportiva. Não tinha ninguém pra fazer, mandar. Vai você mesmo. Morreu Vicente Fiola. E aí, me mandaram pro Hospital Santa Catarina. Ele morreu aqui. E aí, eu cheguei e falei pro rapaz, eu sou da Gazeta Esportiva e tal. Eu vim cobrir a morte. Naquela época era diferente. O cara me levou, sabe pra onde? Pro quarto onde estava o seu Fiola morto. Eu vi eles pegarem o Fiola e colocar no rabecão, que chama.
Isso aí, né? Que vira jornalista.
E levar pro necrotério, do hospital. Eu falei, nossa, jornalista pode ir pra caramba. Oh, né? Meu Deus do céu, foi a única vez que eu vi Vicente Fiola na minha vida. Eu nunca tirei isso da cabeça.
Você sabe
que... Mas olha, esquece, viu, gente? Não manda nada, não sabe nada. Se você não tiver humildade, você tá morto. Tá agora morto, falando muito tá sério. Morto,
é isso, qualquer não. Função. Não, isso que você tá falando é muito sério, porque a gente pegou uma época que nós íamos em todos os lugares, todos os locais, vivia o evento presente em todos os sentidos. Então, quer dizer, a tecnologia, ótima em todos os segmentos, né? Fantástica evolução tecnológica, mas hoje a gente forma muito jornalista de redação.
Redação.
Que ok, é um novo momento.
É um novo momento.
Agora, sem dúvida.
Nós vivemos situações completamente diferentes.
Outra coisa, outro mundo. E é muito
quando
importante.
Quando eu imaginei na minha vida entrar dentro, isso aí eu fiz com o Lívio Auricchio, que estava junto comigo lá. Fui dentro do vestiário do Barcelona entrevistar Johan Cruyff fumando na minha cara. Então, quer dizer, isso é um negócio fantástico. Claro, claro. Isso que forma o grande
agora, jornalista. Agora, né? É importante também ressaltar que o que nos dá muita força é o sobrenome, ou seja, Jovem Pan,
a marca,
Gazeta, opa, SBT.
No meu caso também.
Esses sobrenomes, eles ajudam muito.
Eu posso dizer que o meu sobrenome me ajuda.
Também betting, mas o betting do SBT, o betting da Jovem Pan fortalece pra caramba.
Ah, não tem a dúvida. Não tem a dúvida. Olha, e pra fortalecer, vamos aqui buscar um intervalo, né? Porque aí vem din-din. Né, para os caras pagarem a gente aqui. São 13h30.
Abaixei o meu.
Seu Manuel, você tem uma informação importante, e é importante mesmo, que é a definição da ordem dos jogos das finais da Copa do Brasil.
Bom, há uma definição em relação à data por causa do Mundial. É. Do Mundial. Por causa da decisão da Libertadores, ao invés de 3 e 10, os jogos finais da Copa do Brasil serão dias 11 e 17, se o Palmeiras não for o campeão da Libertadores.
11 e 17
De fevereiro. Se o Palmeiras for campeão da Libertadores, as finais da Copa do Brasil passarão para 28 de fevereiro e 7 de março. Primeiro jogo em Porto Alegre, casa do Grêmio, e a decisão, o jogo final em São Paulo, casa do Palmeiras. Então, se o Santos for campeão da Libertadores, dias 11 e 17, dia 11 em Porto Alegre, 17 em São Paulo. Se o Palmeiras for campeão da Libertadores, 28 em Porto Alegre, 28 de fevereiro, 7 de março em São Paulo. Lembrando que o Mundial, dia 7 de fevereiro, tem aquela semifinal, que aí o brasileiro, ou Palmeiras ou Santos, tem aquele jogo lá. E a final está programada para a quinta-feira seguinte, né? Domingo, dia 7. E logo na sequência teremos, então, a grande decisão, que é a quinta-feira seguinte.
Tá certo. O Palmeiras contra o time do Dudu, né? Ah, não a final.
Semifinal e dia 7. Semifinal e dia 7. Um domingo, 3 da tarde.
Não vamos adiantar o Bayern, porque... Mesmo. Porque esse negócio de aposta tá me deixando com o pé atrás sempre. Ontem o Bayern foi eliminado por um time da Série B.
Sim.
Entendeu?
Kiel.
Outro dia com o tal do União Berlim. Entendeu? Então não vamos adiantar nada, porque esse negócio de sem público tá tão complicado. Uhum. Né? É tão complicado esse negócio de sem público. Tá uma tragédia.
Nilson, essa informação que o Zé deu, ela merece uma nota de elogio.
Por quê?
A CBF se programando. Não, mas é verdade, não tô falando sério, mano. Tá, elas têm melhorado. Eu ainda não avalizo, ainda não quero visitar a CBF, nada. Mas mais uma coisa, você tem que ressaltar. Eles colocaram as hipóteses. Antes era uma várzea, mudava de um dia pro outro.
Conversei com um cara que você gosta muito também. Conversei outro dia por telefone com um cara que você gosta bastante, chamado César Sampaio.
Gosto muito.
E o César tá rasgando elogios pra muita coisa que tá sendo feita na CBF. E o César é um cara muito sério.
Muito. O Juninho Paulista é muito sério.
O CBF tem melhorado
Sem dúvida. Eu nunca ouvi nada que desabonasse o Caboclo.
Nada.
De verdade. Uhum. Como eu nunca ouvi nada que elogiasse.
Às vezes a gente ouve a voz Teixeira. Dele,
nunca ouvi nada que merece que fosse elogio pra Ricardo Teixeira, pra Marim, os últimos caras que passaram por lá. Nunca ouvi ninguém falar bem. Falar mal do Caboclo.
Segundo o Sampaio, os caras estão trabalhando muito bem dentro da CBF. Isso é muito bom. Ótimo. E eu confio demais no que diz o César Sampaio.
Aliás, o Mundial terá uma final numa quinta-feira, né, que será no dia 12 de fevereiro, e a última rodada do Brasileiro, a final do Campeonato Brasileiro, também uma quinta-feira, dia 25 de fevereiro.
Puxa vida, dia 12, né? De fevereiro é um dia depois do meu aniversário. É. Quem sabe me dão de presente de aniversário.
Não, perdão, dia 11 de fevereiro.
Mundial,
Flávio, 11? Perdão, 11 de fevereiro.
No dia do meu aniversário, ganharei de presente um time brasileiro goleando o Bayern de Munique.
Pode
será um presente de aniversário.
Esse seu Bayern tá numa fase...
Que meu Bayern? Agora é o Bayern também?
Você também, você tem essas tendências. Depois você vai pra Alemanha, você volta pra Espanha, você vai pra África.
Alemanha.
Eu tô esperando a Copa do Catar você dizer que um africano vai ganhar a Copa.
É um antipátria,
né? Não, não. Você tem. Você tinha abandonado. Faz
não,
tempo
nada,
que você tinha
nunca
abandonado.
Agora,
o Boca que abandonou.
Ele tinha abandonado
o Boca. Agora entrou essa onda de Boca aí. Ele voltou a ser torcedor do Boca.
Meu time na Libertadores é e sempre será o
Boca. Mas agora eu quero falar do São Paulo.
E o Bayern é um time que. Eu acho um time grandão demais. Mas não é time que eu torço.
Cuidado.
Pelo contrário, eu torço pro Leipzig.
Esse União Berlim aí. Isso tá na minha cabeça. 1.200. Bom,
se o Kiel pôde, por que o Santos e o Palmeiras não podem?
Falei, vai atropelar o Neon Berlim, eu vi o que aconteceu. Bom, é quase que toma, ou se não é o Neuer,
mas não mudava nada. O Fera com empate ou com derrota era a mesma coisa, não
mudava
nada.
Uma Eu vou dizer. É, bom, e a Juventus, então, que toma 3 da Fiorentina? Esse ano aqui, coisa tá maluca.
Acho que a culpa é sua, viu?
Tá maluco. Não, sem público. Aliás, não, isso não, torcedor do Palmeiras, presta atenção. Não comemora muito esse negócio de voltar a jogar em casa a volta, porque com o público na arena, no Pacaembu lotado, o Palmeiras foi eliminado pelo Grêmio. Ganhou lá em Porto Alegre. Ganhou o jogo em Porto Alegre, um gol de falta, né, Mauro?
Gol do Scarpa, um golaço.
Isso, ganhou lá e depois no jogo que nós transmitimos, o Mauro tava lá também, acho que o Flávio tava também, nós transmitimos a vitória do Grêmio.
Sim.
É, no Pacaembu. E agora sem público muda nada. Ser a primeira lá em Porto Alegre, a segunda isso aqui na Arena. Aliás, contra o River Plate ficou claro isso. Ganhou lá na Argentina e tomou um totó aqui contra o River Plate. Então,
Nilson,
que vale é jogar bola.
Eu quero, nessa, pra mostrar como eu sou um cara que eu sou totalmente neutro. Eu não guardo rancor, não guardo nada. A torcida do Vasco, inteligentemente, me esculhambou quando eu falei que eles estavam somando ponto para não cair, né? E aí aumentou o número na minha rede social, que é ótimo, que é o que eu gosto. É. Mas agora eu tenho que tomar a palavra em favor do Vasco.
Sim.
O Vasco está pleiteando o Mundial de 53. E claro que eu defendo a tese junto com o Mundial de 52 do Fluminense e o maior de todos, o Mundial de 51 do Palmeiras. Portanto, minha tese está aqui, a minha solidariedade é o Vasco nesse pleito, o Vasco e o do Botafogo também.
Gente, a pergunta que eu faço a vocês é se o São Paulo pode perder a liderança do brasileiro, hein? Porque se perde o jogo pro Atlético Paranaense, que é em Curitiba domingo, né?
Em Paranaense.
O jogo que nós vamos transmitir na PAN. E o Internacional ganha o seu jogo do Fortaleza, o Inter assume a ponta do Campeonato Brasileiro. Então,
não tem saldo de nada, é 1-0 e 1-0 já muda.
Tem 4 gols de saldo.
É, pode perder e pode não perder.
Além de vencer e o São Paulo perder, que a diferença é de 3 pontos, o Inter precisa tirar essa diferença de 4 gols.
Ah, 22 então, a 18. Então iguala em número de pontos.
É, se for 1-0 aqui, iguala em número de pontos e o São Paulo permanece líder.
É.
Agora, 2-0, deixa eu ver, 2-0, gols marcados, 49-44, aí não adianta.
Não vai perder porque vai ser assim.
Mas vai, o Inter alcança o São Paulo.
Mas alcança o São Paulo, pode acontecer isso, Mauro Betti?
Poder, o Inter joga pode, em casa, né?
Sim. Com Fortaleza.
Joga em casa,
sim, com Fortaleza. Sim. O Fortaleza não tá legal, tá? Mudou de treinador também, de novo. Todo mundo muda de treinador, né? Tem as horas que até o próprio treinador, você tá trabalhando, cara, não lembro.
É, como se o treinador fosse culpado.
Tu não sei, cara.
É que nem show, né? Que o cara acorda e ele fala: onde é que eu
tô? Que cidade que eu tô? Que time que eu tô, né? Cara, nossa senhora. Ele vai falar, não, é demais, né? Enfim. Ali eu tenho uma tese que o pessoal fala, né? Não, toda mudança de treinador, tal fato novo, até que acometeu o Internacional naquela paulada do Grenal, né? Que a troca de treinador anima um time. Eu acho que do jeito que tá o futebol brasileiro, eu podia ter um treinador a cada rodada. Então você faz a rodada, troca o treinador.
Faz uma bolsa de trocas.
Então toda hora tá animando porque tem um treinador novo. Eu acho que é a solução.
Sorteia, né? Cada assim, rodada o cara dirige um
boa,
time.
Boa, gostei disso. E como sorteio. São Paulo e Flamengo foram caindo pela tabela e o Inter tá se recuperando, eu não sei mais nada. Ainda, se você falar, vale um campeão brasileiro. Ainda acho que é o São Paulo, mas já não tenho a mesma convicção. Até porque eu achava que o Inter estava ficando fora do páreo desde a saída do Coudet, não pela chegada do Abelão. E mesmo não jogando bem, tá ganhando, né? Tá, enfim, alguém vai ser campeão brasileiro, né? Ainda acho que é o São Paulo, já não tenho convicção, né? Mas assim, alguém vai ter que ganhar, né? Não, ninguém tá legal, tá ok, mas alguém vai ser campeão. Foi mais ou menos como o Paulistão. O Corinthians fez de tudo para ser rebaixado, não foi?
Até o Palmeiras. Nessa briga.
O Palmeiras. É que o Palmeiras está com duas frentes e que frentes pela frente, né? E eu acho que até parte da atuação pavorosa contra o River também se deve um pouco ao desgaste. Não só isso, e aos méritos do River, a um monte de coisa. Tá? Aliás, só para uma coisa rapidinho sobre ainda o River e Palmeiras. Para mim não foi soberba do Palmeiras, foi uma soberba atuação do River e é o contrário. O Palmeiras estava assim, não faço. O Palmeiras, e no caso é este Palmeiras que vos fala, não sai gol. Não sai. Na hora que saiu gol, parecia que Deus do céu, agora vai ser um inferno. Como seria um inferno até o final do jogo? Em 54 anos de Palmeiras e 30 de jornalismo esportivo, não sofreu o que eu sofri terça-feira. Então, assim, colocando só o que meio que era natural, e não só eu, quase todo mundo que é palmeirense. Então, assim, o Brasileirão tá assim, alguém vai ser campeão.
O Coquinho tá mandando um negócio aqui, quarta-feira, dia 20, é isso, Coquinho? Quarta, dia 20, tem São Paulo e Inter no Morumbi.
Isso, jogaço.
É jogaço.
Ah,
quarta-feira,
dia 20. Olha, uma coisa. A temporada está ficando muito melhor que a encomenda. Você pode deve discutir o nível técnico geral. Mas olha, Final de Copa do Brasil, Grêmio e Palmeiras. Final de Libertadores, o Maracanã, Santos e Palmeiras. E do jeito que está o Brasileirão, a gente está tendo um final de temporada.
Lembrando que sexta tem Palmeiras e Grêmio.
Amanhã. Segunda tem Palmeiras e Corinthians.
Um dos dois. Quarta é 20 e a outra quarta.
Não,
é outra.
Tem Palmeiras e Corinthians agora. Cara, tá muito legal. Não precisava ter tanto jogo em cima do outro. Mas, cara, esse janeiro
Palmeiras
tá
Palmeiras jogará com time reserva?
Palmeiras e Corinthians?
Não, Palmeiras não. E Grêmio. Palmeiras e Corinthians não vai jogar nunca.
Então, alguma coisa, porque o Grêmio também vai ter... Cara...
Chamou os meninos pra pegar.
Olha, se o Palmeiras e Corinthians... Não, agora falando sério.
Eu também.
Falando sério, se desse, evidentemente não dá, mas o Palmeiras, o presidente do Romildo e Galeão deviam se ligar e falar, vou pedir pra CBF que esse jogo a gente deixa suspenso.
Eu
e o seguinte,
dois sub-20.
Não. Considera os jogos da Copa do Brasil valendo ponto. Porque, evidentemente, o Grêmio pensa na Copa do Brasil mais do que o brasileiro. O Palmeiras também pensa mais na Copa do Brasil e na Libertadores. É um compromisso a mais. E que compromisso? E que jogo, né? Então,
tem cobranças.
E a situação.
Exato, e por outro lado, perdendo o Corinthians é bom, não?
Evidente que
é
não.
É um horror.
Então, pô,
anima. E a pergunta também. Colocada.
É, quarta dia 20 é São Paulo Internacional. Eu tenho até escala nossa aqui, já nem sabia. É um jogão, jogo que pode apontar, eu nem sabia disso.
Não.
Pode apontar o líder do campeonato.
Sim,
pode ser um confronto direto. Que
você falou aí, liderança. O São Paulo perde, o Inter ganha. Vão ser os dois, vão estar com o mesmo número de pontos.
É, pode apontar
a liderança. Ou se tiver a diferença de 2 pontos, por exemplo, né? O problema do, além do São Paulo estar nessa disputa direta e o tema proposto é correto, porque é quem está mais perto, e nesse final de semana, São Paulo visitando o Atlético Paranaense, que tem melhorado ultimamente, o Inter recebendo o Fortaleza, não é garantia de vitória, ele fez 1-0 lá no último jogo dele em casa, contra o Atlético, né? Goianiense. Não é que já ganhou do Fortaleza, como o São Paulo ainda não perdeu para o Atlético, mas é uma possibilidade. Agora, tem os outros também querendo chegar, né? Nesse confronto Palmeiras e Grêmio, alguém vai se aproximar um pouco mais, o Flamengo segunda-feira contra o
Atlético
Goiás,
Mineiro pode joga se aproximar quem, um pouco você mais. Sabe tudo aí. O Atlético Mineiro joga final de semana com quem?
O Atlético
Mineiro tá na briga aí também.
Recebe o Atlético Goianiense.
Sim, vai ganhar o jogo.
Ou seja, daqui a pouco sobe um monte ali.
Aquilo que a gente...
É aquilo que o Muricy falou, todo jogo é uma decisão pro São Paulo.
Aquilo que se previa na penúltima ou na última rodada, que não, como diria Luxemburgo, vai bater campeão. Ou na penúltima ou na última rodada. Tá muito equilibrada a coisa.
O Biel vai ser tipo 2009 mesmo.
É, que o Flamengo, né? Que o Flamengo ganhou, né?
O time que perde o título tá rebaixado.
Tá rebaixado também. Vai estar disputando o título ou rebaixado.
Faz um bolo, é. Um bolo. Perdeu o título. Ou você é campeão, você tá rebaixado.
Olha, até o Flamengo, que todo... tem um ponto só atrás do Atlético. E tem um jogo a menos. Ele tem um ponto atrás do Atlético Mineiro e tem um jogo a menos. Se o Flamengo não tivesse perdido tanto ponto idiota, o Flamengo estaria na liderança.
Você sabe como é que o Inter chegou no São Paulo?
Se o Flamengo não for sacanagem, se for sacanagem de jogadores, não tem jeito. Mas se não for sacanagem de jogadores, o Flamengo tá muito na briga.
A tese do Vampeta é que o Flamengo vai ser campeão.
Pode ser mesmo. O time ele tem pra isso,
é. É isso mesmo. A disputa está muito interessante no campeonato brasileiro.
Em termos de disputa, não perto para nenhum campeonato do mundo. Né? Tecnicamente, não vamos discutir, porque aí é bobagem discutir.
Você sabe
mas
que o Inter, quando eu ia falar, te esqueci.
Em termos de disputa, o Campeonato Brasileiro talvez seja o mais acirrado do mundo.
Você sabe que o Inter, que estava lá atrás desacreditado, colou aqui, tá a 3 pontos de São Paulo, ganhou 5 seguidas. Qualquer um aqui de trás que engatar em uma sequência dessa, cola lá na frente também.
O que você está achando do fim de semana, Flávio? Tem um jogo contra o Atlético, que é duro, lá no Paraná. O Altuori tá, ó. É técnico, né?
Muito bem.
Fez crescer.
Eu acho que o São Paulo vai buscar um empatezinho.
Ganhou
lá e o Inter
ganha. 5 jogos.
Vai ficar 2 pontos de diferença e na quinta. Quarta ou quinta? Quarta, né? Quinta.
O que?
São Paulo e
Inter, quarta.
Então, aí o couro come nesse jogo aí. Vamos ver quem é quem. Eu
se
acho que
São Paulo, busca um empatezinho ganhar,
e o Inter ganha. Dois pontos.
Cai pra dois?
Cai pra dois, não. Cai pra um, né?
Um.
É. E aí na quarta o couro come entre eles. Eles que se resolvam.
E aí, Mauro, fim de semana promete uma rodada eletrizante.
Então, em cima disso que eu tava falando, muito legal. O campeonato ficou muito interessante. O nível dá pra discutir muito. Mas em termos de emoção, é muito legal. É um outro campeonato. Cada vez, assim, não dá pra dizer. São Paulo falando, não, vai ser campeão você. Vai você. Aí vai, o Atlético não vai, né? Aí, pô, o Inter pode ir, o Inter não se esperava grande coisa, o próprio torcedor colorado e perdeu gente muito importante o campeonato inteiro, o Guerreiro praticamente desde o início, o Bosquilha, o Sarabia, aí muda o treinador, aí vem o outro
Corinthians de rebaixamento brigando com a pré-Libertadores.
Eu até brincava um mês atrás que todo time que, da parte de baixo da tabela ganhava um jogo, tava na 9ª posição, qualquer um que fosse, e agora, cara, parece que tá todo mundo na Libertadores ou com chance de título. Então, assim, tá muito legal. De novo, não é um campeonato no nível legal. Aliás, pra mim, foi o pior começo de campeonato que eu vi na vida.
O Mauro, aí, agora tá legal. Aí, assim, pro palmeirense. Amanhã, Grêmio. Segunda-feira, Corinthians. Quinta-feira, Flamengo. Tá bom?
Ah, é, com o Paulo.
Então, é. São Paulo, então... Inter, quarta. Na quinta tem Flamengo e Palmeiras.
Olha, segunda-feira também. Segunda-feira nós vamos ter rodada emocionante. Porque o Flamengo joga na segunda no Maracanã.
Não, é lá em Goiás.
Lá em Goiás. Joga na segunda.
Contra o Goiás.
E sete da noite tem Palmeiras e Corinthians na Arena.
Mas...
Então, quer dizer, além do final de semana, além do domingo, nós vamos ter uma rodada emocionante também na segunda.
E depois quarta e quinta
são
também.
São dois grandões brigando por título: Palmeiras e Flamengo. Então, quer dizer, tem muita importância o jogo do Palmeiras na segunda, principalmente se o Palmeiras ganhar do Grêmio.
Eu não,
se o Palmeiras ganhar do Grêmio, ganhar do Corinthians, soma seis pontos, o Palmeiras dá um salto enorme.
Outro confronto direto, aí, Grêmio e Atlético Mineiro, quarta.
Esse jogo Corinthians Palmeiras, de que rodada é? Eu tô procurando
isso mais tempo. Não, 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 é desse esse campeonato ano, brasileiro.
Esse ano. Dá pra saber. Não fique procurando isso. Já é complicado.
E não é culpa de ninguém. Tiveram que adiar por causa de outros compromissos. Mas é engraçado, porque eu tô fazendo uma brincadeira.
Tem o Santos e Corinthians que vai ser adiado também.
De uma seleçãozinha.
Que era dessa rodada, né?
Esse jogo eu não acho. Não, é em lugar nenhum, pô. Ele não é jogo de rodada nenhuma, pô. É um jogo avulso.
Não, tem o jogo do Santos, que como
Palmeiras
o Santos
e Vasco na primeira rodada.
O Santos foi pra final da Libertadores. Tem um jogo que vai ser adiado, que se eu não me engano era com o Corinthians.
Tô falando que tem um monte de jogo avulso.
Se eu não me engano
era dia 30, é isso mesmo.
É.
Era dia 30.
Santos e Corinthians.
Não, era dia 31. Esse jogo
então,
tá adiado.
Vai ser adiado.
Já está adiado.
Já tá adiado.
Não sei pra quando, mas já tá adiado.
O Santos vai decidir a Libertadores no sábado e o jogo seria no domingo.
E o jogo do Palmeiras também, né? Desse final de semana, não é? Deixa eu ver contra quem aqui.
Ah, também.
Palmeiras e Botafogo.
Palmeiras e Botafogo também vai ser adiado.
O Vasco e Palmeiras na primeira rodada.
Então não complica a coisa, não. Vai seguindo aí.
É, jogo do Brasileirão.
Isso, jogo do Brasileirão. Que rodada? Aí
e do Corinthians, então? O Corinthians tá umas 15 rodadas na frente, depois ele volta umas 6.
Não, segunda-feira ele paga um jogo atrasado, e aí, por causa disso, adia o jogo dele contra o Bahia.
Não,
o jogo do Bahia. O jogo do Bahia é quinta-feira.
O
jogo
do Bahia é quinta-feira. Apesar de tudo isso.
Jogo do Bahia é quinta-feira.
Apesar de tudo isso, a CBF tá organizando bem a coisa.
Não, teve muito problema. Negócio de pandemia. Esse ano dá pra gente. Claro,
apesar de tudo,
não dá pra dar.
Bom, vai ser uma rodada emocionante final de semana. Nossa. Os senhores vão curtir tudo na pano, no sábado, no domingo. Tem jogo amanhã também.
E nisso aí é bom dizer, né? Temos dois brilhantes narradores aqui, porque aquela coisa, não, o jogo movimentado. Quando o narrador fala o jogo movimentado, é que é uma porcaria.
Não, tá,
né?
jogando.
Não, esse vai ser o jogão. Não, mas dessa vez vocês não estão iludindo, não, o ouvinte da Jovem, porque já é inteligente por definição. Tá legal mesmo, o campeonato tá bacana mesmo, tá emocionante.
Em termos
mesmo.
De disputa, tá não, tem dúvida, não tem dúvida. Não tem dúvida que está entre os mais disputados do mundo. Talvez em termos de...
Mais equilibrado, não no melhor nível, mas das grandes ligas é mais
tecnicamente
equilibrado.
Tecnicamente não dá pra comparar, não. Mas tô dizendo em termos de disputa.
Ah, é mais equilibrado mesmo.
É muito equilibrado.
Muito paga-pau de campeonato de fora, gente.
É.
Quinta-feira é Corinthians Esporte.
Peraí,
vai. Só
pra isolar, 3, 2, 1.
O que você falou?
Falei que vocês estão muito paga-pau do campeonato do exterior.
É, aí tá.
Agora de novo, de Argentina.
É, chato.
Não, o Zé Manuel paga-pau da
Argentina. Eu? Eu que.
Ah, não. Eu Corinthians e Bahia dia 28.
Santos e Palmeiras.
Palmeiras e Santos.
O jogo do Corinthians e Bahia que eu falei. Ele é na quinta-feira, dia 28, mas eles puseram junto porque é dessa rodada.
Por que vocês... Sim. Olha, até mais de 5 minutinhos aqui, o Abel Ferreira não irá poupar time no brasileiro. Tá aí a resposta.
É.
O Abel não vai poupar time. Tá certo ou não, Mauro?
Tá, ele precisa manter o ritmo de competição, inclusive agora respondendo inimicamente a paulada que foi do River, mas o alívio que foi, né? A classificação que é alívio não é alegria, mas é evidente que é a baita alegria voltar a uma final de Libertadores. E tem que botar o time em ritmo de jogo.
Eu faria o que fez o técnico do Flamengo, pontualmente tirar um
ou
dois.
Não, é mais ou menos isso que ele deve fazer, até porque você tem condição tecnológica de ver quem está mais estressado, mais esgarçado, tal. O próprio Gomes que teve lesão, mas não é nada muito grave e tal. Enfim, até do Verão próprio, que aí tem uma condição dele, então tem que fazer aos poucos, porque você precisa deixar os caras em ritmo de jogo. Porque aquela coisa, não, vai tirando, não pode, senão você tira inclusive o foco, o ritmo de jogo, o tempo de bola, um monte de coisa. E dá pra você, pela qualidade e quantidade de opções a respeito do Abel, você pode fazer isso. Você vai poupando pra manter o time mais aceso. E eu confesso que ontem à noite, final de tarde mesmo, fazer aquele exame da Covid e tal, que é no Hospital São Camilo, aqui pertinho do Allianz Parque, eu falei, quer saber, eu vou lá. Aí eu voltei, parei o carro lá e fui à frente, fiz até uma live pra ver se não saia gol do River. Porque eu tava com tanto medo nessa veira que eu voltei na quarta-feira, mas eles estavam jogando ainda. Eu tinha medo do River fazer o terceiro e aí ia tudo pro saco. E assim, aí encontrei várias pessoas na rua mesmo, né? Ainda mais naquela do pessoal do Palmeiras, e até um questionamento em cima dele. E agora, o que que faz? Agora é continuar jogando. Claro. Só que um ou outro poupa, mas dentro do possível, até pelo. Porque aquela coisa, não, poupa. O aí você tá perde contundido. Pro Grêmio, perde pro Corinthians, perde pro Flamengo. Moral, tudo, é, não a pressão.
Tem não tem o Gustavo, não, peraí, Gomes. A final é só dia 30.
Dia 30, dia sábado. 30.
A Copa do Brasil é fevereiro, no meio de fevereiro.
E que seja em março. É, né?
Pode jogar o Palmeiras tranquilo dá, com seu dá. Time aí.
Sim. Mas ao mesmo tempo é quem tá mais desgastado por ter.
Tem que analisar com
a frente tripla,
sobrou,
né?
Sobrou do jogo contra o River, né? Porque, é. Não, não, mas ninguém.
Olha
contra
o River, meu.
Olha por esse lado,
olha que um amigo. Olha que frase preconceituosa de um amigo meu corintiano acabou de mandar aqui, o Cláudio Gumeira. Classificação do Palmeiras foi igual buscar parente que saiu da cadeia. Todo mundo fica feliz, mas dá uma vergonha.
Que vergonha não dá mesmo.
Eu acho isso.
Vergonha não chega. Eu acho preconceituoso.
Eu acho que foi alívio. Mas não, eu tô recebendo aqui, eu tô lendo aqui.
Que vergonha,
que classificou em Boca Júnior.
Que vergonha. A piada é boa, mas é absurdo.
Não. O Santos tomou
tempo. Mas não fui eu, eu só li aqui.
A piada é infeliz.
É o corintiano que mandou.
Gente, é normal, é normal.
O que
normal.
Dá vergonha,
é
gente.
Vergonha.
O que dá vergonha.
O cara é finalista de novo.
3-0 e o Santos tirar o pé pra não meter 6.
Não,
isso,
Nilson,
dá vergonha.
E se Boca fosse Júnior, o inverso? Vergonha. O cenário aí, inverso.
Tirou o pé pra não pôr 6. E se fosse, senão seria 6.
Mas você vê como é que é discutível. Se fosse o cenário inverso, o Palmeiras tivesse perdido o primeiro jogo por 2-0 no Allianz Parque e tivesse vencido por 3-0. É. Era o melhor dos mundos. Claro que é o contrário, então já não tem esse C, porque é outra realidade. Mas, pô,
esse jogo
diante do melhor time da América.
Eu falei fora do ar, mas vou parar aqui. Esse inferno, jogo, sobre. River e Palmeiras, pareceu o Brasil.
Tá vendo o Cláudio Gumeira?
É,
Cláudio Gumeira, um abraço,
time, pra time de adulto do River e time de criança do Brasil. Pareceu o Brasil e Alemanha.
Eu vou ter que confessar
foi
uma coisa.
Igualzinho
Brasil. Quando foi expulso o Rojas aos 28 do segundo tempo, eu virei na
transmissão pro
Jorginho. Não, falei o contrário. Falei, não, pior. Até porque foi o pior. Parecia que o River, né, tinha 40 jogadores, o Palmeiras tinha 4 do sub-5.
Mesmo com 10.
Aquela coisa ali, não, tem um a mais. Não, não tinha. Parecia que tinha 30 jogadores do River, da máquina dos anos 40 do River. Eu juro por Deus, eu falei, eu não queria que o jogador fosse
expulso. Vamos fazer só uma exceção aí.
Sofremos,
o Everton, goleiro espetacular.
Luiz Adriano se esforçou muito, brigou. Ele
tentou chamar o Everton maravilhoso. Não, sofremos. Foi um jogo do... Olha, eu sofri muito.
Eu sofri.
Quase nem dormi.
Você sofreu ontem, você tinha vergonha de ver o Boca. Para aí, rapaz. Você tá comigo aqui. Você tava com vergonha de ver o seu time tomando
top. Parei de ver mesmo.
Parou de ver.
Parou
de ver a vergonha que vocês estavam passando.
Pra ser correto.
Aliás, nós ganhamos mais que os argentinos em Libertadores. Nós, Brasil, em termos de partida. Perdemos em título, mas partidas nós ganhamos mais que os argentinos em Libertadores. Para de pagar pau.
Eu sou
sincero.
Aliás, quem é, Flávio? Paga pau de argentino.
E quem é paga pau de torneios europeus?
Vocês. Vocês, o tal de melhor lá fora.
Gente, olha, foi muito bom.
Mas vocês têm eu para defender as coisas do Brasil aqui.
6 mil pessoas assistindo.
Meu Brasil, brasileiro.
Tchau, discussão que não termina. Um abraço.
Flávio Prado, Isoneiro.